Estudos em Educação Cristã, Capítulo 4 – Princípios Educacionais. Antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação, andando na sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo. Deus chama mensageiros que serão verdadeiros reformadores. Devemos educar, educar para preparar um povo que irá entender a mensagem e então dar a mensagem ao mundo. A meta destes estudos tem sido ajudar vocês, alunos, a entender a instrução dada neste parágrafo que acabamos de ler, para que possam evitar as ciladas educacionais, entrar na linha da verdadeira educação e desempenhar uma parte na pregação da mensagem ao mundo. Vamos rever brevemente o assunto e listar os importantes princípios educacionais em ambos os sistemas. À medida que forem apresentados, determinem sua atitude em relação a cada um e certifiquem-se de suas razões para a atitude que tomarem. Vocês são convidados a fazer isso com a esperança de que sua posição seja fortalecida em relação a questões educacionais e também para que sejam auxiliados a entrar na linha da verdadeira educação e assim estar melhor preparados para levar ao mundo a mensagem da breve volta de Jesus. Isso é ainda feito na expectativa de que vocês possam sentir mais plenamente o profundo significado da afirmação. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Os protestantes mantêm seus filhos na igreja quando esses recebem uma educação cristã. Eles os perdem quando frequentam escolas dirigidas segundo o sistema papal. Melanchthon disse: "A religião não pode ser mantida sem elas, as escolas." Ponto 2. O sistema papal de educação nunca é um modelo adequado para as escolas protestantes. Lutero e Melanchthon reconheceram isso. Consequentemente, eles formaram o sistema escolar mudando o currículo, os livros didáticos e métodos de ensino. Ponto 3. Algumas escolas cristãs, em sua forma, seguem o sistema papal, misturando um pouco de Bíblia e aromatizando o curso com teologia protestante. John Stern fez isso. O mesmo tem ocorrido com algumas escolas desde os dias de Stern. Ponto 4. Essa combinação de sistemas educacionais, o cristão e o papal misturados, sempre abre o caminho para minúcias de controvérsias teológicas e os alunos são negligenciados por se priorizar a caça às heresias. Ela sempre termina com uma vitória do papado sobre o protestantismo. Ponto 5. O sistema papal de educação faz um moloque de assuntos abstratos e adora em seu santuário. Sua força está em repetir formas sem sentido, e um estudo morto de palavras toma o lugar do conhecimento vivo das coisas. Pressão mental e memorização formal são os celebrados métodos de seus professores. Competição, prêmios e recompensas são estimulantes necessários para uma rotina mecânica e obrigatória de exercícios com base em regras ininteligíveis. Seus cursos estereotipados e longos terminam em colações de grau, o sinal ou a marca do sistema. É a subjugação da mente humana à autoridade de alguém superior e a repressão da liberdade de pensamento substituída por uma supervisão antinatural e rigorosa em lugar do governo de si mesmo. Tal sistema conduz para longe da natureza, do trabalho na natureza e do Deus da natureza, centralizando-se nas cidades e em instituições criadas pelo homem. Isso é educação papal, e sua recompensa é o título conferido no final do curso tradicional. Ponto 6. Cada escola representa a pulsação de alguma organização. Do Estado, se for uma escola estatal. Do papado, se for uma escola papal. E da igreja, se for uma escola cristã. Qualquer sistema educacional que ministre mecanicamente um curso estereotipado, cujo fim é a conferição de títulos, irá com o tempo resultar no desenvolvimento de um credo por parte de sua organização gestora. Um credo escrito ou talvez apenas composto de opiniões de quem esteja no poder. mas um credo de qualquer forma, e todo aquele que não reconheça seu poder de arbitrar é considerado irregular ou independente. Ponto 7. A educação protestante permite ao estudante a liberdade na escolha do programa de estudos. Essa libertação dos cursos estereotipados produz frutos numa igreja que abre espaço para diferenças de opinião sem a acusação de heresia. Cursos e graduações são um elemento essencial num monopólio religioso. Esses monopólios, em sua própria essência, não veem nenhuma serventia naqueles que questionam sua autoridade. Os que diferem precisam ser esmagados. Ponto 8. Há apenas dois sistemas de educação, um inspirado pela palavra de Deus e um por outra literatura. A escola cristã não só tem estudo da Bíblia em seu currículo, mas os princípios bíblicos constituem o guia da vida do aluno, e o espírito da Bíblia é a inspiração da escola. Se os princípios bíblicos não forem o fundamento de todas as disciplinas e a base de todo o ensino, essa escola, embora cristã no nome, está embebida dos princípios papais. Oberlin, rompendo com o sistema papal antes de 1844, restaurou a Bíblia ao seu devido lugar como livro didático permanente, e os autores pagãos e infiéis foram excluídos. Ponto 9. Qualquer sistema de educação que exalte a Bíblia receberá luz sobre a reforma de saúde, sobre a simplicidade no vestuário, a vida no campo, etc. Oberlin, preparando-se para o clamor da meia-noite antes de 1844, aceitou a luz sobre esses assuntos. Os estudantes descartaram o uso de alimentos cárneos, fumo, condimentos, chá e café, substanciosos bolos e tortas, pães quentes. Eles usavam farinha integral, descartavam alimentos ensopados, vestimentas dispendiosas, joias, aceitavam a vida campestre como lar divino para o homem, etc. Essas mesmas reformas serão realizadas em sua plenitude por aqueles que estão se preparando para o alto clamor. Ponto 10. As escolas cristãs estão contentes com edifícios e equipamentos simples e modestos, mas precisam proclamar uma grande e poderosa verdade. As escolas papais precisam ter edifícios enormes e sofisticados equipamentos, mas se contentam com pouca ou adulterada verdade. Jefferson e outros que lidaram com grandes verdades acataram a ideia de edifícios simples. O alto clamor será anunciado por escolas que se contentam com edifícios e equipamentos simples. Estarão, no entanto, realizando uma grande obra. Ponto 11. A educação cristã não se satisfaz em apenas armazenar coisas na mente. O que é estudado deve ser posto em prática. O treinamento manual é uma parte de cada currículo escolar cristão. O sistema papal se contenta em fazer com que os alunos aprendam e assimilem o conhecimento sem qualquer aplicação prática. Seus alunos estão sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Treinamento manual não é uma parte essencial de sua educação. Antes de 1844, os reformadores da educação estabeleceram muitas escolas de treinamento manual, onde os alunos aprendiam agricultura, horticultura, jardinagem, vários tipos de ofícios como serralheria, marcenaria, fabricação de tecidos, impressão gráfica, economia doméstica, costura, cuidado dos doentes, etc. Eles estavam se afastando para longe do papado e entrando na linha da verdadeira educação. Visto que na época do alto clamor haverá muitas escolas que terão levado essas reformas ainda mais adiante, os resultados serão maiores. Ponto 12. As escolas de formação cristã fazem provisão para a cultura física e o exercício saudável ao proporcionar abundância de trabalho útil. A educação papal toma poucas providências para o treinamento manual. Portanto, atletismo, esportes, jogos e ginásios tornam-se os substitutos artificiais para o plano divino de exercícios físicos. As escolas que preparam seus alunos para o alto clamor deveriam completar o trabalho que começaram. Ponto 13. As escolas cristãs têm como um de seus objetivos mais importantes a formação de alunos que possam autogovernar-se, a fim de assumirem sua posição não como membros de igrejas dependentes e destituídos de vitalidade, mas como trabalhadores independentes e originais, sob a direção do Espírito de Deus, todos trabalhando unidos em harmonia com os princípios divinos. O sistema papal não faz nenhum esforço para formar alunos com autodisciplina, pois tal treinamento é fatal para a organização da Igreja Papal. O governo de si mesmo constituiu parte integrante da reforma educacional anterior a 1844. Ele está presente na escola de vocês? Ponto 14. Cada cristão missionário deveria ser um produtor. Em outras palavras, ele deveria estar em condição de automanter-se. Nenhum grande movimento religioso pode ser iniciado ou levado avante com sucesso se não tiver um exército de membros leigos que sejam missionários ativos e de sustento próprio. As escolas cristãs não têm maior objetivo do que treinar tal exército. As escolas papais têm de evitar isso, pois é destrutivo para seu sistema educacional que visa ao controle das pessoas. As escolas cristãs anteriores a 1844 captaram essa ideia de formação de missionários para o clamor da meia-noite. Líderes eclesiásticos suprimiram essa reforma. As escolas cristãs antes do alto clamor se tornarão um exército de obreiros autossustentáveis. Ponto 15. Os lugares carentes do mundo estão clamando por missionários de manutenção própria. Quando a igreja se opôs à formação de missionários em Oberlin e se recusou a dar-lhes um lugar em sua obra regular, milhares deles dirigiram-se aos índios, aos ex-escravos, aos brancos das montanhas e a países estrangeiros, sob a direção da Associação Missionária Americana, uma organização criada por obreiros de sustento próprio. Ponto 16. Os professores de Oberlin, a fim de tornarem a escola um sucesso, sacrificaram-se expressivamente em termos de salário. Seus alunos eram incentivados a ir aonde Deus os chamasse, com pouca preocupação com a questão da remuneração. Oberlin considerou ser seu dever, bem como sua alegria, ajudar os alunos a encontrar o trabalho de sua vida. Ponto 17. Esses mestres abreviaram o tempo de permanência dos estudantes na escola e ministraram-lhes estudos práticos, correlacionando o trabalho de classe com as reformas que desejavam que seus alunos aceitassem. Ponto 18. A oposição a Oberlin, enquanto permanecia na linha da verdadeira educação, proporcionou-lhes amigos e recursos, bem como aumento de matrículas. Ponto 19. A oposição externa é um assunto sério para uma escola cristã, mas enquanto a escola se mantiver na linha da verdadeira educação, a oposição só irá fortalecer suas reformas. Mas contínua oposição interna é destrutiva. Ela foi responsável pela queda da reforma do século XVI e arruinou o movimento de 1844. Ponto 20. A influência de um mentor que age como um pai é necessária à prosperidade e ao sucesso contínuo de reformas educacionais. Oberlin teve essa bênção em grau acentuado. Considere a vantagem de ter na escola um professor, sólido reformador, como parte de seu corpo docente durante 50 anos. Estudantes, vocês estão fazendo tudo o que podem para colocar sua escola na linha da verdadeira educação?